Bom dia. Obrigado por este novo privilégio que o Senhor nos deu através da igreja aqui neste lugar. Hoje nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 29 e o verso 18. Livro de Gênesis, capítulo 29 e o verso 18. Jacó amava a Raquel e disse: sete anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isto que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra. Pelo trabalho de mais sete anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó. E se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Amém. O Senhor há de nos ajudar. Eu creio que para a gente entender bem o casamento, e entender bem o divórcio, a gente precisa conhecer alguns costumes daquele povo, porque existia costumes naquele povo que não existe entre nós nos nossos dias. Então, a gente pensando um pouquinho nessas coisas, a gente vai amadurecendo a ideia para descobrir a razão que foi também permitida a lei do divórcio. A primeira coisa que a gente lembra aqui desses costumes antigos é que os pais pensavam primeiro no casamento dos filhos, ou seja, antes dos filhos começar a pensar em casamento, os pais já estavam pensando já estavam escolhendo com quem os seus filhos iam se casar. Eu creio que esse é um bom costume e que talvez ele não é tão praticado no nosso tempo. Como pais, nós precisamos pensar mais no casamento dos nossos filhos, orar mais pelo casamento dos nossos filhos. É claro, podemos evitar alguns extremos, como era praticado na antiguidade, porque quase sempre eram os pais que escolhiam com quem os seus filhos iam casar. E em alguns casos, eles não tinham opção de escolha. É claro que em alguns casos, eles também participavam da escolha, mas na maioria das vezes, eram os pais que escolhiam com quem os seus filhos iam se casar. Se preocupavam com isto, investiam nisto. E como nós estamos lembrando, isto era um bom costume. Abraão mandou seu servo em uma terra distante para buscar uma esposa para Isaque. Ele nunca tinha visto a moça, e a moça nunca tinha visto Isaque. Mas funcionou bem. Mais tarde, por causa de alguns problemas na família, Isaque e Rebeca também tiveram que enviar Jacó. E por lá por onde ele andou, ele também conheceu a sua esposa. No livro de Deuteronômio, no capítulo 22, no verso 17, tem uma história de um pai que recusa dar a sua filha a um moço ou a um homem. E ele exerce essa autoridade sobre a sua filha. No livro de Josué, no capítulo 15, Caleb ofereceu a sua filha para um homem que derrotasse uma cidade chamada Kiriat Sefer. Então Otiniel derrotou essa cidade e casou com a moça. Depois, em Gênesis 34, nós temos aquela história do pecado na família de Jacó, e lá o pai de Siquém tenta negociar com Jacó o casamento do seu filho, que não foi possível. Mas entre os dois, eles tentavam negociar o casamento. Então, naquela antiguidade, os pais se preocupavam muito mais, e que nós fazemos bem em preocupar também com o casamento dos nossos filhos, é claro, sem chegar a certos extremos, a ponto de não deixar eles participarem na escolha, né? Bem que alguns dos moços e moças gostariam que fosse assim, né? Mas os pais devem contribuir. Depois dessa escolha, vinha o dote. O dote era o preço pago pela moça, ou seja, era algum tipo de recompensa, porque o pai ia perder o serviço da moça. Então o moço dava o dote como uma compensação. E isto era uma coisa que era negociado entre a família. E o dote variava muito. Tanto podia ser em joias de ouro, como foi o caso de Isaque, enviando joias através do servo, como também poderia ser um grande feito, como no caso de Otiniel, que conquistou uma cidade para casar com Aquisa. Ou como no caso de Davi, que matou 200 filisteus para ter o direito de casar com Mical. Agora, nós lemos hoje no caso de Jacó, que ele não tinha ouro e nem era tão poderoso assim para fazer um grande feito. Ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Então, esse era o dote. Podia variar entre outras coisas, mas ele sempre existia. O moço tinha que dar o dote. E aí, depois do dote, começava um período chamado o período do desposamento. E esse período do desposamento era semelhante ao período de noivado, ou de namoro e noivado nos nossos dias. Só que era uma coisa muito mais séria. Tinha um valor material envolvido nisso. E o desposamento, ele não era desfeito por motivos banais. Para desfazer o desposamento, tinha que existir uma razão justa. E o Novo Testamento nos ajuda, nesse sentido, que José queria romper o desposamento. E ele tentava fazer isso de uma maneira secreta, porque ele era um homem justo, e ele queria fazer isso através de um divórcio. E quando a gente lê que José resolveu deixá-la secretamente, a palavra deixar lá é repudiar, é divorciar dela, é romper o desposamento. Então, não era uma coisa assim que podia dizer eu não quero mais e acabou. Tinha que passar por todo um processo para romper o desposamento. Nada podia dar errado naquele período. O moço era dispensado da guerra. Ele não ia à batalha porque ele estava desposado. E se ele fosse para a guerra e morresse lá, outro homem ia possuir a sua esposa. Então ele era preservado. Um ano antes do casamento, ele não saía à guerra, e depois, um ano depois do casamento, ele ficava em casa para fazer a sua esposa feliz, para proporcionar a felicidade da sua esposa. Então, o desposamento tem o sentido de ajustar, articular, combinar, e literalmente significa ser prometido em casamento. E não se podia desfazer o desposamento por um motivo banal. Outra coisa interessante nesse período é que eles eram tratados de marido e mulher. Vocês perceberam no nosso texto que, com toda liberdade, o Jacó chegou para o Labão e disse assim: dá-me minha mulher, porque já venceu o prazo para que eu me case com ela. Então, nesse período do desposamento, eles eram tratados de marido e mulher. E se a gente não levar em conta esse tratamento, a gente vai ter dificuldade para discernir se eles eram de fato casados ou se eram desposados. Se o divórcio era no período do desposamento, se o divórcio era na noite de núpcia, ou se o divórcio era depois do casamento. Então, é necessário ter uma ideia razoável dessas coisas. Nesse período, eram tratados de marido e mulher. No livro de Deuteronômio, no capítulo 22 e o verso 23, diz assim: se houver moça virgem, desposada, e um homem se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejará até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Mas a mulher do seu próximo aqui era a moça virgem, desposada, que um homem a tomou e deitou com ela. Ela era mulher do seu próximo, mas ela era virgem. No livro de Joel, no capítulo 1 e o versículo 8, tem aquele verso que diz: levanta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de saco. A virgem tinha marido, era o seu desposado. E a Eva foi chamada de mulher de Adão 5 vezes antes dele coabitar com ela. José e Maria foram chamados de marido e mulher várias vezes antes deles se conhecerem intimamente. Então, esse era o costume daquela época. Depois que vencesse esse período do desposamento, que variava muito, né? O período de desposamento de Jacó foi 7 anos, né? E a gente, quando fala nisso, tem que lembrar: olha, a gente não concorda não, viu? Namoro e noivado de 7 anos, a gente não concorda não, isso é coisa do Jacó, hein? Porque talvez muitas pessoas podem gostar da ideia, né? Ah, eu só tenho 3 anos, então tem mais 4 a meu favor. Mas, na verdade, ele variava muito. E, segundo os estudiosos, a média era 1 ano. Mas a gente não tem ideia exata se de fato era assim. Aí, depois que terminasse esse período do desposamento, vinha o casamento, que era sempre acompanhado de uma cerimônia. E a cerimônia do casamento, ela é muito mais cultural do que espiritual. Porque há uma variedade de maneiras, dependendo da cultura. Vocês perceberam no nosso texto que a cerimônia do casamento de Jacó foi que Labão reuniu todos os homens daquele lugar e deu um banquete. E isto foi a cerimônia do casamento de Jacó. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 22 e o verso 17, nós temos uma alusão a uma cerimônia de casamento. Porque o texto diz assim: e eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade da minha filha. E estenderam a roupa dela diante dos anciãos da cidade. Interessante. Como é que esses pais tinham a prova da virgindade da sua filha. Mas é porque, segundo a tradição, a cerimônia da época era mais ou menos assim. Os noivos se encontravam em algum lugar e o cortejo seguia em direção à casa do pai da moça, ou desculpe, na casa do pai do moço, do pai do noivo, e em plena festa, os noivos se retiravam para uma tenda, como o caso de Isaac e Rebeca, ou para um quarto preparado para isto, e lá eles consumavam o casamento. Mas a moça forrava o leito com um pano, com um tecido, e depois ela tomava aquele pano e entregava aos seus pais. E isto era guardado como um documento, porque existia naquele tecido alguma mancha que ia provar a virgindade da filha. Isso é a tradição que conta, mas a Bíblia fala dessa roupa manchada de sangue que era entregue aos anciãos da cidade, e o moço era multado, açoitado, e não podia mandar a moça embora. Então existia uma diversidade de maneiras de cerimônia de casamento. E nós estamos a lembrar, é muito mais cultural do que espiritual. A virgindade é o selo da pureza. É o lacre que prova que a moça não foi violada. É o primeiro requisito para o casamento. E a lei protegia a virgem. A moça virgem era protegida por lei. Mas a falta da virgindade levava a moça a ser apedrejada. E por isso a primeira noite de núpcia era uma noite de julgamento. A moça, se não fosse virgem, e se o homem não fosse um homem justo, que temia a Deus, ele entregaria a moça aos seus pais ou entregaria a moça para ser apedrejada. Então, aquela noite de núpcia era uma noite de julgamento. Deuteronômio 24 fala, possivelmente, dessa noite em que, em uma cena de nudez, o moço achava alguma coisa que não agradava os seus olhos e ele não queria mais a moça. Se o senhor permitir, talvez que a gente fale alguma coisa disso, mas era mais ou menos assim os costumes daquele povo naquele dia, naqueles dias. Essa lei foi mudada. A lei do apedrejamento da moça foi mudada. E o Senhor Jesus, em Mateus 5,32, fez menção disso. Eu, porém, vos digo, quem divorciar da sua mulher ou repudiar a sua mulher, a não ser por relação sexual ilícita, por relação sexual de pessoas solteiras, e casar com outro, comete adultério. Mas quando a gente chega no livro dos Juízes, lá a gente vê um outro tipo de cerimônia. E lá, a cerimônia já é mais notável, né? Era 7 dias de cerimônia. E tinha um banquete, era 7 dias de festa. E tinha banquete. E tinha 30 companheiros que acompanhavam o noivo, é Juízes 14. E de entre esses, ou não sei se de entre os 30 ou mais um à parte, era chamado o companheiro de honra, que cá no Novo Testamento foi chamado de o amigo do noivo. Então, lá no livro dos Juízes, era o companheiro de honra. Nas parábolas do Senhor Jesus Cristo, ele fez várias vezes alusão a respeito das festas de casamento. E em João capítulo 2, nós lemos dele em uma festa de casamento. Era muito comum naquele tempo. Então, a ordem era mais ou menos assim. A escolha, que quase sempre os pais que faziam, o dote, e nesse período, a partir do dote, eram tratados de marido e mulher, é nesse período do desposamento, e depois vinha o casamento. Como nós já lembramos nesses dias, ou no dia de ontem, os primeiros não havia papéis a assinar, mas era uma aliança, era um pacto, era um trato de duas criaturas perante o seu Criador. E isso era o bastante para eles serem considerados uma só carne. E já não se podia desfazer isto depois que se concretizava, se consumava o casamento. Mas no Novo Testamento, o apóstolo já fala da lei conjugal. E eu não sei, eu não pesquisei a respeito disso, se no tempo de Paulo já existia papéis a assinar. Mas ele já fala dessa lei conjugal, tanto na carta aos Romanos, capítulo 7, como na carta aos Coríntios, capítulo 7. Lei conjugal, a lei que une o casal, a lei de Deus. E Deus, o autor dessa lei, é também a testemunha. Ele estava presente em todos os casamentos. Não era só no casamento do seu povo, não. A lei conjugal é para todas as pessoas. Não existe diferença nisso. Casamento de crente, casamento de incrédulo. Não. É uma lei que une o casal, a lei conjugal. E o Senhor Jesus fez menção que assim que eles se comprometem, Deus os ajunta. E eles passam a ser uma só carne. Uma só carne. Então, depois do casamento, ou seja, na hora que dão o sim, eles passam a ser uma só carne. E depois, na consumação do casamento, no ato íntimo, eles passam a ser um só corpo. O ato que a Bíblia chama de possuir, conhecer, coabitar, deitar-se. Então, é a consumação do casamento. E ali eles se tornam um só corpo. O apóstolo citando ou falando aos Coríntios, no capítulo 6, verso 16, ele lembra que quando o homem se une a uma mulher, ele se torna um só corpo com ela. E por isso é pecaminoso quando o homem se une a uma mulher que não é a dele, porque ele se torna um só corpo com aquela mulher que não é a sua carne, que não é uma só carne com ele. E apesar de não parecer a mesma coisa, ou não é mesmo a mesma coisa, porque se tornar uma só carne é um ato judicial. É a lei de Deus que faz. Mas se tornar um só corpo é uma experiência íntima. É o ato íntimo. É a consumação do casamento. Nós temos uma ilustração negativa disso na vida de Sansão. Sansão se tornou uma só carne com a moça de Tímina. Eles se casaram, mas ele se tornou um só corpo com a prostituta de Gaza. E isso é pecaminoso. Se tornar um só corpo com alguém que não é a sua carne, não é uma só carne com ele. Então, nós estamos pensando nesses costumes porque o divórcio só apareceu depois de muito tempo na experiência do povo de Deus. Depois de uma era sombria sobre a mulher, depois de um período que a mulher passou a ser humilhada pelos homens. E eu anotei aqui Gênesis 19, o verso 8, é onde Ló recebe uns visitantes masculinos em sua casa, e os habitantes daquela cidade resolveu invadir a sua casa para possuir aqueles homens. E Ló promete ou propõe dar as suas filhas para ser abusada pelos homens daquela cidade, porque ele queria proteger os visitantes masculinos. Quando a gente prossegue nesses pensamentos, a gente observa que a mulher, quase em geral, ela nascia, crescia e casava para ter filhos. E se ela fosse estéril, se ela não pudesse ter filho, se ela não pudesse amamentar, se ela tivesse um defeito físico, ela seria humilhada. Hoje o nosso texto fez menção que depois que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, certamente depois de muito vinho, o Labão vai lá e dá a Lia, que não era nada de Jacó, que não era namorada de Jacó, simplesmente o Labão tem a liberdade de dar a sua filha a um moço que não havia nenhum sentimento um pelo outro. E quando a gente lê a história do sogro de Sansão, simplesmente ele tomou a sua filha e deu a outro homem. Quando Sansão saiu daquele ambiente, Juízes, no capítulo 24, nós temos aquela história da concubina que foi colocada para fora e foi abusada a noite toda. Mas o esposo ou o desposado dela foi protegido. Então a mulher passou por esse período de humilhação. E então houve reação divina a favor da mulher. E as reações divinas a favor da mulher, que interferiu para proteger a mulher, e que muitas vezes nós não podemos pensar nessas intervenções como aprovação de Deus. Quando ele interfere a favor de Agar, quando ele interfere a favor de Lia, quando ele interfere a favor da mulher cativa, quando ele interfere a favor da mulher desprezada, é simplesmente uma reação da graça a favor dos desvalidos, por causa da humilhação que acontecia naquele tempo. E foi mais ou menos nesse tempo e depois desse tempo que surgiu a permissão para o divórcio, que não deixa de ser uma intervenção a favor da mulher que casava e muitas vezes era humilhada e muitas vezes era desprezada. E se o moço descobrisse alguma deficiência na moça depois do casamento, ela era desprezada. E então surgiu entre o povo de Deus a lei ou a permissão do divórcio. Uma lei antiga, criada lá na Babilônia, talvez aproximadamente 1.750 anos antes de Cristo, aproximadamente no ano da morte de Abraão, um rei chamado Hamurabi criou a lei do divórcio. Foi um homem muito inteligente. Quando a gente lê o Código de Hamurabi, é admirável a sabedoria do homem. Então, o divórcio foi criado lá naquele tempo. Foi logo depois da dispersão de Babel. As nações se tornaram pequenas, pequenos grupos aqui e ali. E esse rei da Mesopotâmia, esse rei da Babilônia, sentiu a necessidade de crescimento rápido da sua nação. Ele precisava de homens para o trabalho, ele precisava de soldados para a guerra. E ele criou a lei do divórcio. Eu anotei aqui alguns dos capítulos, e o 134 diz assim: admite o divórcio para a mulher de um prisioneiro que não tiver renda suficiente para garantir o sustento da família. E o 141, o 136 diz assim: permite o divórcio para a mulher de um foragido. E o 141 diz assim: dá ao marido o direito de se divorciar de uma mulher de má índole para casar com outra. E o 148 diz: permite que o marido se divorcie-se da mulher que for acometida de doença incurável, mas ele fica obrigado a cuidar dela. Então, vocês estão percebendo que o Hamurabi cria o divórcio pensando no crescimento da nação. O marido sumiu. A mulher não vai ter mais filhos. Então é permitido ela divorciar, especialmente se ela não tiver o sustento para a família. A mesma coisa o prisioneiro. A mulher de má índole também podia ser despedida. A mulher de doença incurável, que não podia ter filhos, também podia ser despedida. Ou ela teria que desfrutar do cuidado do marido, mas ele poderia se casar com uma outra mulher. Só que isso foi criado por um rei pagão, com fins materiais, não temia Deus, talvez não conhecia os princípios divinos do casamento. Agora, o mais triste que aconteceu foi que o povo de Israel, conhecendo os princípios divinos do casamento, adotou o divórcio. E adotou só para homens. A mulher não tinha direito. Então, o divórcio de Hamurabi é muito mais inteligente do que o divórcio adotado por Israel. É claro, foi inspirado no divórcio de Hammurabi. E a circunstância do divórcio também é interessante, né? Israel vivia entre povos que se divorciavam. Israel estava no Egito. E eles conheciam certamente essa lei. E lá no Egito, naquele tempo de escravidão, foi estabelecida uma lei que os meninos dos hebreus deviam ser lançados no rio e as meninas deveriam ficar vivas. Então, aquela nação se tornou uma nação de muitas mulheres e poucos homens, porque muitos meninos foram lançados no rio. E muitos homens certamente morreram em serviço forçado. E aquela nação de muitas mulheres, poucos homens, homens velhos e mulheres novas. E homens duro de coração, sem temor de Deus, passou a humilhar a mulher e fazer pressão em Moisés para permitir o divórcio. Então, mais ou menos nessas circunstâncias que Moisés permitiu o divórcio, por causa da dureza do coração. E Deus disse: isso é infidelidade, isso é deslealdade para com a mulher. Quando a gente chega nos nossos dias e vê a mulher insatisfeita com o que já adquiriu, a gente pensa naquele passado e dá graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo que veio a este mundo e exaltou a mulher e colocou ela num lugar digno. A gente dá graças a Deus por Paulo, que também exaltou a mulher e colocou ela num lugar de honra e fez menção do serviço, da utilidade dela. E a mulher de hoje, se pudesse voltar lá naquele tempo e sofrer junto com as mulheres do passado, ia dizer: Senhor, graças ao Senhor, por aquilo que o Senhor nos deu, por esse lugar de honra, de privilégio, de submissão, de colocar o ombro junto com o esposo, nessa missão que o Senhor tem para nós. Nós vamos ficar até aqui, desejando que o Senhor nos ajude. Amém.